Podcast BMJ Consultoria.
Olá, pessoal. Está começando mais um episódio da BMJ Podcast. Eu sou a Gabriela Rosa e eu estou aqui com o Gabriel Toledo. Como vai, Gabriel?
Tudo bem, Gabi? Minha estreia aqui.
Que bom ter você com a gente. Eu estou também com a minha xará, Gabriela Bolseiro.
Oi, Gabi. Tudo bem? Bom estar aqui com você.
Muito bom. E com o Luan Madeira.
Olá, Gabi. Olá, pessoal.
Nessa semana, então, a gente vai falar sobre o acordo comercial assinado entre o Brasil e os Estados Unidos. A gente vai falar também sobre as declarações do Bolsonaro contra a vacina do coronavírus que está sendo desenvolvida na China. E a gente vai falar de Congresso. A gente vai falar sobre as sabatinas e o futuro da reforma tributária. Lembrando que essa edição ela foi gravada na quinta-feira, dia 22 de outubro. Vamos falar um pouco sobre o protocolo assinado entre o Brasil e os Estados Unidos. Esse pacote de medidas, ele vem sendo esperado desde março, né? Desde a reunião que teve entre os presidentes Trump e Bolsonaro. Gabriel, eu queria que você explicasse um pouco para quem está ouvindo a gente sobre esse documento que foi assinado nessa semana.
Bom, Gabi, exatamente. A gente está falando sobre um pacote de acordos que atinge três temas diferentes, né? Facilitação de comércio, boas práticas regulatórias e anticorrupção. Acho que aqui, antes da gente começar a falar especificamente sobre o acordo, é importante a gente pontuar que esse não é um acordo que tem por objetivo liberalizar o comércio entre os países, mas sim facilitar o trânsito comercial. E basicamente o que quer dizer isso? Que esse texto, na verdade, ele simplifica alguns processos entre os dois países, buscando a maior integração comercial entre eles. O que é importante a gente pontuar aqui é que isso não exclui o entendimento de que isso pode ser um primeiro passo para uma negociação um pouco mais ampla no futuro com os Estados Unidos. De novo, uma negociação um pouco mais ampla, ela esbarra em questões procedimentais do Mercosul, que não permite que o Brasil trate acordos de livre comércio e, portanto, com redução de tarifa, sem que sejam como um acordo com o Mercosul. Mas sem fugir muito do tema, entrando já no detalhe do que é esse protocolo assinado nessa segunda-feira entre o Brasil e os Estados Unidos, basicamente ele traz algumas modernas para a relação comercial entre o Brasil e os Estados Unidos. Falando especificamente sobre as boas práticas regulatórias, é importante a gente dizer que o acordo ele traz provisões que vão muito além do decreto 10.411 firmado em junho desse ano, principalmente no que tange análise de impactos regulatórios. Ainda sobre boas práticas, é esperada a instalação de uma espécie de gabinete de autoridade central americana para temas regulatórios aqui no Brasil, o que mostra que todas as regulações brasileiras vão estar em convergência com os americanos. Se a gente parar para olhar, ambos os temas eles têm impactos e custos no dia a dia das empresas de ambos os países. Então, as provisões do acordo elas trazem mais previsibilidade para as relações econômicas dos dois países. E também é um passo importante na integração. De novo, não é um acordo amplo que discute redução de tarifa e liberalização de comércio, mas pode ser entendido sim como um primeiro passo para essa ampliação.
E falando sobre essa questão de boas práticas regulatórias, Gabriel, a gente tinha comentado um pouco antes de começar a gravar que os Estados Unidos não têm muitos acordos nessa temática, né? E que no Brasil seria o segundo que ele assinou nesse tema. Você pode falar um pouco mais sobre isso?
Isso mesmo, Gabi. Esse é o segundo acordo que os americanos assinam depois do USMCA, que tangem boas práticas regulatórias. Então, os textos eles trazem provisões muito similares com o que foi acordado entre os canadenses e os mexicanos.
Legal, e essa questão toda desses acordos que foram assinados nessa semana, ela não morre só no ponto de vista do comércio internacional, né? A gente sabe que os Estados Unidos e a China, eles estão vivendo uma guerra comercial já tem um tempo, e tudo isso acaba tendo várias fontes de disputas. Uma delas é sobre a possibilidade da China fornecer a tecnologia de 5G para o Brasil. Luan, eu queria que você contasse um pouco pra gente o que é que tem a ver esses três personagens. A China, o Brasil e o conselheiro de segurança nacional, Robert O'Brien.
Bom, Gabriela, você tocou agora num ponto muito importante, né? Primeiro, começar pelo fato de que realmente uma aproximação do governo brasileiro com o governo americano, seja ela por meio de acordos internacionais, seja pela disponibilização de uma linha de crédito, ela é sempre muito positiva para a parte do eleitorado brasileiro do presidente Jair Bolsonaro, né? Então, a proximidade da administração Trump, ela é uma carta muito importante para o Bolsonaro, é algo que reflete muito bem perante os eleitores dele e é algo que ajuda ele a consolidar uma certa base de apoio perante aqueles que são mais ideológicos e ao mesmo tempo que prestam mais atenção na política internacional, né? O política externa, ela não é um tema popular, não é um tema que realmente toca ali nas paixões de todo o eleitorado brasileiro, mas tem uma parcela do eleitorado do Bolsonaro que se atenta muito a isso isso, que gosta muito dessa proximidade com o governo do Trump. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o Brasil, ele é um dos principais campos de batalha atualmente sobre as discussões do 5G. Isso porque o Brasil, ele tem um mercado consumidor muito grande. A Anatel está trabalhando no edital dos leilões de 5G, que devem ser publicados no ano que vem, e os Estados Unidos e a China estão fazendo essa guerra, que muitos analistas chamam de a nova Guerra Fria, pela supremacia no controle das redes de telecomunicações internacionais, digamos assim. O principal ponto de conflito é que os Estados Unidos alegam que a empresa Huawei, que é uma empresa chinesa muito conhecida e muito popular no fornecimento de tecnologia necessária para a infraestrutura de telecomunicações, é importante sempre ressaltar que a Huawei ela não vai entrar no Brasil como uma operadora, por exemplo, ela vai fornecer os equipamentos que as operadoras vão utilizar para fornecer o 5G. Os Estados Unidos ele toca muito na tecla de que a proximidade da Huawei com o governo chinês é uma causa de preocupação, porque ela pode se valer das tecnologias, da infraestrutura de telecomunicações que ela fornece para acessar segredos de Estado, para levar a cabo práticas de espionagem, para quebrar regras de propriedade intelectual e propriedade industrial. Então, os Estados Unidos ele tem esse discurso muito forte, esse discurso ele tenta espalhar por todo o mundo. Sendo o Brasil um quintal para os Estados Unidos, no sentido de estar próximo dos Estados Unidos e ter um mercado consumidor tão importante, tão grande, não é surpresa que ele se tornasse também um dos principais territórios para essa briga toda.
E o Luan, que é um cara muito elegante, ele falou de todas essas questões de guerra política acerca do 5G, mas ele não falou de uma coisa que a gente vai trazer aqui para a conversa, que é, tá, vamos falar de dinheiro então. Os Estados Unidos falaram, pela pessoa do Robert O'Brien, que é o conselheiro de segurança nacional deles, de que eles vão emprestar para o Brasil 1 bilhão, para quem diga, nunca acredito eu que ninguém teve a verbalização concreta de qual era o propósito, mas todos nós sabemos que é com o propósito de impedir que a Huawei participe dos leilões do 5G. Luan, colocando dinheiro na mesa, como que isso afeta a entrada da tecnologia do 5G no Brasil?
Gabriela, esse é um ponto muito importante, é um ponto muito interessante, porque o governo americano abriu uma linha de crédito de US$1 bilhão para financiar, dentre outras coisas, a infraestrutura de telecomunicações do 5G no Brasil, representa um grau a mais, é um passo adiante nessa disputa entre Estados Unidos e China. Até o momento, a gente tinha visto muitos posicionamentos retóricos, né? Muita fala. O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, uma hora ele fala que o Brasil não pode permitir a presença da Huawei, e aí o embaixador chinês no Brasil rebate as afirmações dele e fala que se a Huawei for de fato banida, os custos de implementação do 5G no Brasil vão aumentar muito. Até agora a gente estava vendo muito essa briga discursiva, mas os Estados Unidos, ele parece que ele deu um dos primeiros passos concretos para realmente solidificar a proposta dele de ser uma alternativa à China no Brasil. Então, tem esse memorando de entendimento, ele supostamente, né, ele cria essa linha de crédito de US$1 bilhão para eles no Brasil construírem a rede de telecomunicações necessárias para implementar o 5G no país, desde aí a preferência seria dada a americanas, de fato, são empresas, digamos, ocidentais, então os Estados Unidos têm muito menos ressalvas contra essas duas empresas.
Então, a gente sabe que o Brasil, ele sempre teve uma posição meio ambígua, né, nessa relação da guerra comercial Estados Unidos-China, né? O Brasil sempre acaba adotando uma posição meio entre ficar do lado dele e do lado do outro, eu fico do meu lado. Então, considerando essa posição do Brasil, na prática, o que esse bloqueio à Huawei e o que esse memorando de entendimento realmente significa? A gente pode esperar que haja, de fato, um bloqueio da Huawei nesses leilões?
Gabriela, dificilmente. Na prática, de fato, esse memorando de entendimento, ele é um obstáculo a mais à presença da Huawei no Brasil. Então, o que a gente vai ver agora é que como as empresas vão ter acesso a essa linha de crédito super especial Federal dos Estados Unidos, elas vão ter menos incentivos a procurar a Huawei, porque elas vão ter incentivos a procurar as empresas apoiadas pelos Estados Unidos. Mas isso não significa afirmar que o governo brasileiro adotou uma postura oficial de proibir que as empresas entrem em contato com a Huawei para construir a infraestrutura de telecomunicações de 5G no Brasil. Isso tem que ser bem reforçado, porque essa decisão ela só deve ser tomada em 2021. Atualmente, dentro do Poder Executivo, existem diversos atores que têm diversas posições diferentes acerca da presença ou não da Huawei no país. Então, o ministro das Comunicações, o Fábio Faria, ele já falou que a decisão vai ser inteiramente do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro já anunciou que ele só vai tomar essa decisão em 2021. Por trás das cenas, nos bastidores, fala-se muito que a Tereza Cristina e que o vice-presidente Mourão, eles atuam muito para evitar que a China seja de fato banida, né, que a presença chinesa sofra esse revés no país, enquanto os ministros Augusto Heleno e o Ernesto Araújo trabalham para que ela seja banida. Então o assunto ainda não está definido, a multiplicidade de atores envolvidos nesse problema segue sendo muito grande, e o presidente Jair Bolsonaro, ele deu uma sacada estratégica nessa questão, né, deixando a decisão para 2021, ele reduz as incertezas em torno do tema. Então, em 2021, a gente não somente vai ter o fim, supostamente, da pandemia, né? Supõe-se que a pandemia esteja mais controlada, mas a gente vai ter também a definição do próximo presidente dos Estados Unidos. Vamos saber se o Donald Trump foi reeleito ou se o Joe Biden vai ser eleito. Então, a gente vai saber se nós teremos um parceiro nos Estados Unidos mais radical ou mais moderado. Nós vamos também ter mais informações da Anatel. Vale reforçar que os testes e a parte técnica dos leilões do 5G ainda não foram concluídas. Então, tudo isso deve ficar só para ano que vem. E, mesmo assim, dificilmente o presidente Jair Bolsonaro vai banir completamente a Huawei. O cálculo de que a China poderia retaliar o Brasil por um possível banimento, ele é muito importante, especialmente quando a gente considera que a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Aí, o principal problema, digamos assim, é que enquanto a China é o principal parceiro comercial do Brasil, os Estados Unidos é o segundo principal parceiro comercial do Brasil. Então, aí a gente explica um pouco por que o governo federal tem tanta dificuldade em tomar uma decisão sobre esse tema.
Luan, a gente tem ouvido muitos analistas falarem que um bi talvez não fosse o suficiente para suprir a falta da Huawei nessa disputa, né? Eu sei, cá entre nós, que um bilhão para mim é muito dinheiro, mas a gente está falando de outra escala, né? E aí, um bi é pouco?
Gabriela, eu vou te dizer que também se me oferecesse US$1 bilhão eu aceitava, felizmente, mas é difícil, né, você quantificar. Assim, o Brasil, ele é um país muito grande, ele não tem toda a infraestrutura de telecomunicações necessária ainda para né, levar o 5G para todos os cantos do país, e a maior parte da infraestrutura de telecomunicações que já está no Brasil é e possui equipamentos da Huawei. Então, um bilhão é uma quantia considerável? Sim, ela de fato é uma quantia considerável, mas ela tem um valor simbólico muito grande, ela mostra todo o posicionamento dos Estados Unidos, mostra que o governo americano não vai desistir dessa briga, mas, ao mesmo tempo, os custos de implementação de fato dessa tecnologia, eles são muito grandes, né? Vale lembrar que não é só porque o 5G, não é só porque a Anatel vai realizar os leilões no ano que vem, que o 5G vai estar disponível para todo mundo de uma vez. Ainda tem muita coisa a ser feita, ainda tem muita coisa a ser construída, ainda tem muito backhaul que precisa ser construído. Então, o valor vai depender muito do quanto as empresas vão precisar investir. E tudo indica que os investimentos precisarão ser muito altos.
Então, eu queria voltar nessa questão das eleições dos Estados Unidos, que foi comentado nessa conversa. Os Estados Unidos estão passando por um momento bem crítico, né, em relação à democracia e todas essas questões. E com o avanço do coronavírus e com todos as manifestações relacionadas à questão racial, a gente vê um cenário em que o Joe Biden pode de fato ganhar as eleições, diferente do cenário anterior que a gente tinha antes, que o Trump parecia invicto, né? Além disso, a gente tem os democratas perigando passarem a ser a maioria não somente na Câmara, mas também no Senado. Gabriel, eu queria que você explicasse pra gente, nesse contexto todo de acordo, em que muitas vezes o acordo precisa ser ratificado pelo Congresso, como é que funciona esse pacote comercial? Ele tem que passar pela internalização no parlamento dos Estados Unidos e daqui do Brasil? E quão estável é esse documento num cenário em que o Joe Biden tem a vitória nas urnas?
Gabi, acho que uma boa pergunta é essa. Nos Estados Unidos, existe um mecanismo que se chama Trade Promotion Authority, que dá poder para o presidente americano de ratificar esses acordos sem que precise passar diretamente pelo Congresso. Isso acontece principalmente por conta do tamanho desse acordo. Se fosse um acordo um pouco maior de livre comércio, por exemplo, ele teria que passar pela ratificação do Congresso americano, o que de fato seria uma barreira, tendo em vista que os democratas por mais de uma vez já se posicionaram contrários a qualquer negociação com o Brasil. No Brasil, o rito é um pouco diferente. Aqui o acordo ele tem sim que passar pelo Congresso, uma vez que existe o entendimento que as provisões elas trazem compromissos gravoso ao patrimônio nacional. Essa frase bonita não fui eu que inventei, ela está na Constituição Federal Brasileira, no artigo 49, que basicamente diz que quando existe esse tipo de compromisso, mas cabe sim ao Congresso avaliar o texto desse acordo. Um outro ponto também que dá pra gente esse indício de que ele deve passar sim pelo Congresso brasileiro é que o acordo de facilitação de comércio do Mercosul, ele também está seguindo esse rito de aprovação dentro do Congresso. Então, por ser da mesma natureza, é plausível que esse acordo firmado com os americanos também passe pelo mesmo processo. Gabi, então voltando um pouco para a pergunta em relação à vitória do Biden, a vitória do Biden ela não deve ter impactos nesse acordo específico. Quando a gente para pensar numa possível expansão de um acordo desse acordo para um acordo mais amplo de comércio, aí sim teria alguns problemas, muito por conta também de precisar passar pelo Congresso americano, que também seria de maioria democrata. Acho que aqui um ponto que é interessante a gente fazer é que esse acordo, por tratar de burocracia, de facilitação de comércio, ele é um tema que os democratas não são contra, afinal ninguém é contra a redução de burocracias. Então, esse acordo, de fato, ele não deve sofrer com uma possível vitória do Joe Biden nas eleições.
Perfeito. Lembrando que no caso do rito brasileiro, os tratados eles são sujeitos à aprovação do Congresso e são encaminhados como mensagem, né, para a Câmara. E aí, então, a gente tem a criação de um projeto de decreto legislativo, que comumente ele é de autoria da Comissão de Relações Exteriores, e ele caminha a partir do momento que ele é um projeto de decreto legislativo com rito de urgência. E a proposta ela é apreciada pelo plenário, depois ela passa para o Senado. Agora, voltando para o Brasil, nessa semana, o presidente da República alegou que não admitirá no Brasil a vacina produzida no laboratório chinês, que é comumente chamada Coronavac.
Da China, nós não compraremos, né? É decisão minha. Eu não acredito que ela tenha segurança suficiente para que ela assume esse pensamento nosso. Tenho certeza que outras vacinas estão em estudo, poderão ser provadas cientificamente, não sei quando, porque isso pode durar anos, inclusive. E nós também estamos trabalhando com o Butantan para conseguir a vacina.
E o presidente foi além disso. Ele não só disse que não tomará a vacina, o que não é uma grande surpresa, considerando que não é a primeira vez que o presidente segue sua própria maneira de lidar com o vírus, mas ele também disse que, ainda que a Anvisa aprovasse a vacina, ele não ia aprovar e, por consequência, não compraria e traria para o Brasil. Gabriela, você pode me dizer o que foi essa história toda da vacina?
Gabi, eu acho bom a gente deixar claro que a gente está gravando na quinta-feira, dia 22, né? Porque cada dia é um capítulo novo nessa história e muda muito. Aconteceu que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na terça-feira, numa reunião virtual com governadores, ele anunciou que tinha assinado um protocolo de intenção de compra de 46 milhões de doses da vacina Sinovac. É que a popularmente chamada de Coronavac, que é essa vacina produzida pelo laboratório Sinovac. E no Brasil tem parceria com o Butantan. Isso foi na terça-feira. Na quarta-feira, pelas redes sociais, o Bolsonaro desautorizou, falou que essa compra não aconteceria e que ele não aceitaria, continuou toda a história, que não aceitaria a vacina chinesa. O ministério voltou atrás, disse que foi apenas uma intenção de compra e que ela não seria realizada e que o ministério só compraria vacinas depois de autorizada pela Anvisa. O que, na verdade, não está acontecendo, porque já existe um protocolo de intenção de compra, até com medidas provisórias que que permitiram fundos para essa compra, com o laboratório AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, que também é uma vacina que está no mesmo estágio de estudo, no estágio 3, e que segue o mesmo rito na Anvisa, que é o que a Anvisa hoje está chamando de submissão contínua. Ou seja, mesmo durante os estudos, os laboratórios compartilham os resultados com a Anvisa, e não apenas depois de concluídos, né, o que facilitaria todo o processo. Então, nós vemos que é muito mais uma questão política do que realmente uma questão em relação à vacina, porque o Brasil já está com esse protocolo de compra com a AstraZeneca e também com o COVAX Facility, que é como se fosse um consórcio que reúne 168 países, está sendo capitaneado pela Organização Mundial da Saúde, e que dá acesso a 9 vacinas, nessas 9 vacinas em diferentes fases de estudo. Eu acho que é sempre importante ressaltar que, assim, é tudo hipotético ainda, né? Não existe uma vacina, elas ainda estão em fase de estudo, e já existem, na verdade, protocolos de incluir essas vacinas nas campanhas de imunização. Em teoria, a ideia do Ministério da Saúde é que o Ministério compre essas vacinas quando elas existirem futuramente e distribua para os estados. Hoje mesmo, o Mourão disse que, apesar que o governo federal não vai comprar a Sinovac, os estados podem fazer isso. E a grande questão política, na verdade, é pelo Dória que ter feito esse acordo inicial com o laboratório Sinovac e com o Instituto Butantan, que fica em São Paulo, o Bolsonaro acaba não querendo que o Dória capitaneie essa questão das vacinas, e por isso esse veto, né, a atitude. O governo segue o que a gente, até usar a frase de um amigo, né, procurando soluções simples para questões complexas. E a melhor do panorama de casos no Brasil em relação à Covid, um estudo da Imperial College de Londres mostra que há mais de um mês nós estamos com um valor, né, que eles verificam abaixo de 1, nessa última semana foi 0,93 essa contagem, que significa que a pandemia tá sob controle. Então, essa situação permite que o governo continue procurando essas soluções simples. Na segunda-feira mesmo, houve uma cerimônia de lançamento dos resultados de um estudo com a nitazoxanida, feito pelo ministro Marcos Pontes, em que nessa cerimônia ele falava que o medicamento era eficaz para tratamento precoce da doença, sendo que não apresentou nenhum tipo de dado. Então, a questão é essa, né? Segue sendo bem politizado a questão da pandemia no Brasil.
Eu achei muito interessante essa sua reflexão, Gabriela, sobre a questão da política em torno de toda essa questão de saúde, que a gente vê, bem como você colocou, por um lado, Bolsonaro está se movimentando porque não quer dar o holofote para o governador de São Paulo, João Dória, até porque é um político que está aos poucos se cacifando para concorrer à disputa eleitoral que o Bolsonaro pretende, ou pelo menos o que tudo indica, tentar uma reeleição. Por outro lado, tem um aceno à base ideológica dele, porque ele está de novo reforçando essa narrativa de que a responsabilidade da pandemia é da China, assim como o próprio Donald Trump tem feito em diversos debates na campanha eleitoral. Mas de todo esse cenário, assim, o que realmente interessa é saber que o Coronavac era uma das vacinas que estava bem avançada, né? Na sua visão, como é que isso nos deixa, né? Quais são as perspectivas para o Brasil em termos de saúde e principalmente em termos da Covid?
Gabi, é tudo ainda muito hipotético, né? Nós verificamos, realmente é uma questão da melhora, mas os especialistas mostram que é mais por um segmento, né, natural do vírus do que realmente por algum tipo de algo que tenha sido feito para barrar esse contágio. A vacina de Oxford e a da Sinovac, elas estão no mesmo estágio de estudo, né? Já houve esse protocolo inicial de compra da vacina de Oxford, que será distribuída pelo Programa Nacional de Imunização. Então, essa questão dessa não compra da vacina da Sinovac não faz uma diferença muito grande, porque realmente, no momento, tudo ainda é muito, muito estável e muito hipotético, né? Não existe uma data. Por exemplo, o Pazuello fala que de início de vacinação em janeiro de 2021, né? Só que a vacina não tá nem... Os estudos nem terminaram. E se você pegar um panorama do que acontece com vacinação, a vacina para caxumba, que foi a mais rápida, que já foi liberada, demorou 4 anos. Então, a gente não tem um prognóstico, assim, de qual será a solução. E segue com essa ideia, né? Vacinas e tratamentos milagrosos. Porque isso leva a realmente infla a base ideológica do governo para uma solução simples, para uma questão que é muito mais complexa. E o Bolsonaro segue jogando realmente nos governadores, na China, na OMS, a responsabilidade pelo todos os problemas advindos da pandemia.
É normal a gente querer procurar um culpado, não é mesmo? Principalmente porque tá todo mundo em casa, eu mesma, super na esperança dessa vacina sair logo. Você falou 4 anos, meu coração aqui chega saltou. Então vamos esperar que seja um recorde e que a gente tenha uma vacina.
Esperamos o melhor dos cenários.
A gente não pode perder a esperança nunca, né? A última que morre. Então vamos com essa e vamos torcer para que o timing que vai contar vai ser o do Pazuello, que seja tão rápido como o Pazuello quer.
Eu espero que o Pazuello esteja certo.
É só retomando um ponto que a Gabriela Bolseiro, e tanto a Gabriela Bolseiro quanto a Gabriela Rosa, nós estamos com excesso de Gabrielas e Gabriels, mencionaram, toda essa questão da vacina no Brasil, ela é muito marcada por uma disputa política, né? E como a Gabriela Bolseiro ressaltou, o Bolsonaro proibir a entrada da vacina, dizer que ele não vai tomar a vacina chinesa, etc., são pronunciamentos que ressoam muito bem dentro do seu eleitorado mais ideológico, né? O governo Bolsonaro, ele tem diversas bases de apoio diferentes. Uma delas é aquele eleitorado que tem aquela crença mais ideológica, mais forte quanto ao governo. Aquele que é contra a presença da China no Brasil, que é o mesmo que apoia a aproximação com Donald Trump e que critica, né, as medidas de distanciamento social que foram implementadas por alguns governadores. Então, ao passo que o Bolsonaro, ele reforça, né, o seu apoio e o seu comprometimento com esse grupo, a gente tem que observar também como é que a população em geral vai reagir a essa postura, né, essa postura de negar a entrada de uma vacina para um problema que está afetando todo mundo no país. Então, as próximas pesquisas de opinião pública, a gente tem que observar com bastante atenção para ver se a população em geral viu esse movimento do Bolsonaro com bons olhos ou não e como é que isso vai afetar em diante a maneira como ele se porta em relação à vacina.
Exatamente, Luan. A gente vê uma preocupação do presidente em agradar a base dele, mas também tendo essa reflexão de que talvez seja um pouco gasto de energia, considerando que é a parte da sociedade que já é muito fiel ao Bolsonaro. A gente vai acompanhar essas questões. Com certeza isso vai ser tratado novamente aqui no podcast. E se tudo der certo, a gente vai parar de falar de coronavírus, porque a vacina vai vir logo. Indo para o Congresso, essa semana ela foi a semana das sabatinas, né? Os parlamentares, eles chegaram a fazer uma mini férias, né? Um termo até carinhoso que a gente usa aqui na BMJ também, quando alguém tira uma semaninha de férias, mini férias. Os parlamentares fizeram, descansaram e voltaram realmente ligados no 220. E essa semana não parou. Eu falo por mim porque eu não parei. Gabriela, já que a gente tá falando de Anvisa e dessas questões de saúde, você pode comentar um pouco sobre a nova diretoria da agência?
Gabi, eram nomes que já aguardavam, né, a sabatina antes da paralisação dos trabalhos, né, que no caso da Anvisa tem que ser avaliado pela a sabatina acontece na Comissão de Assuntos Sociais, na casa do Senado Federal, e esses nomes já aguardavam a sabatina antes da pandemia. No caso, é o próprio diretor-presidente, o Antônio Barra Torres, a Meiruz Souza Freitas e o Alex Machado Campos, e a Cristiane Rosa Jordã, são os três que foram sabatinados e aprovados. A Meiruz já, o Barra Torres já estava como diretor temporário, né, e a Meiruz também, ela já estava atuando, mesmo antes da sabatina. Isso, a aprovação já era esperada, já havia movimentos do governo em relação a essa aprovação. Mesmo assim, eles tiveram que responder algumas perguntas, mas não mencionaram nenhum tipo de projeto concreto ou prioridade que seriam essas gestões, nem as principais decisões da agência nos últimos meses, que trabalhou com algumas questões bem controversas, como rotulagem frontal, por exemplo. Então, a questão da sabatina traz segurança jurídica para a agência, que passa a ter o quórum titular pela primeira vez desde 2019. Então, agora segue com mais segurança. E já existe um novo nome para ser sabatinado, que foi indicado agora em outubro, que é do Roberto Ferreira Dias, que ele é atual diretor do Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde, e ele já foi indicado também para compor a diretoria colegiada da Anvisa. Então esse é um próximo nome para uma próxima sabatina.
É, aqui no Brasil a gente tem essa característica de ter sabatinas pouco disputadas, né? A gente vê isso no ano passado, a gente teve do CAD, que foram sabatinas bem mais tranquilas, quase amistosas. E a gente teve também duas sabatinas que também não tiveram grandes percalços nessa semana. A primeira foi do atual, né, que foi aprovado, ministro do TCU, Jorge Oliveira. Ele era um nome que foi cotado para a posição do Supremo, foi levantado pela mídia, é muito parceiro do presidente Jair Bolsonaro, tem um histórico de trabalhar junto com ele desde quando ele era deputado. E com certeza o nome dele, que é uma característica que a gente vê na sabatina, o nome dele só foi colocado em votação porque já havia uma visão geral de que ele seria aprovado. Então a gente teve uma sabatina tranquila, sem grandes percalços. E da mesma forma, o candidato a ministro do Supremo, Cássio Nunes Marques, que era desembargador, agora vai ser ministro do Supremo, era desembargador federal da primeira região. E embora ele tenha sofrido algumas críticas recentemente em relação a incongruências no currículo dele, o fato dele ter o apoio do Centrão, partido do MDB, se articulado com o próprio Supremo Tribunal em prol da sua aprovação, também a gente teve uma sabatina muito mais tranquila, que é bem diferente do que a gente tem, por exemplo, quando a gente olha no cenário norte-americano, que a gente tem a candidata à Suprema Corte que passou por mais de 7 dias em sabatina, com realmente questões técnicas de alta relevância e alta dificuldade. Então a gente tem realmente um perfil diferente de sabatina, porque a gente conversa antes, né? Existe uma articulação prévia antes de colocar a pessoa na frente dos senadores. Falando então ainda do Congresso, eu queria abordar também uma questão que eu não posso deixar de falar, senão não seria o mesmo. Vamos tratar da reforma tributária aqui. A reforma tributária, ela deslanchou como um tema muito poderoso, seria a reforma estrutural do momento após a eclosão do coronavírus, depois que as questões deixaram de ser tanto relacionadas à saúde pública, elas começaram a dar destaque para a reforma tributária. A gente via com grande esperança de vários agentes públicos de que talvez saísse mesmo em 2020 uma reforma, ou que pelo menos fosse aprovado em alguma casa nesse ano, mas a gente percebe agora que o cenário mudou, né? Como não poderia deixar de ser, aqui no Brasil a gente tem um cenário muito dinâmico. E o próprio presidente da Comissão Mista da Reforma Tributária, o senador Roberto Rocha, falou que o Congresso agora está no modo eleições. Isso significa que o foco do Congresso agora, até a segunda quinzena de novembro, vai ser das eleições municipais. Isso coloca uma janela temporal muito pequena entre o fim da corrida eleitoral, pelo menos o primeiro turno, e o fim das atividades do Congresso no ano de 2020. E aí, realmente, a reforma tributária acaba saindo um pouco de escanteio, né? A gente vê que o Rodrigo Maia já aceitou que isso não vai sair esse ano, o Guedes já aceitou, o Roberto Rocha já aceitou, até eu já aceitei. Realmente, a reforma tributária, que tudo indica, vai ficar para 2021. Toda essa questão se convergiu para uma pausa que dá oportunidade para que os parlamentares construam uma massa crítica na discussão, e que 2020 venha já com alguns temas alinhados, né? A gente tem sempre que lembrar que um ponto que está muito crítico ainda na discussão é a CPMF, que o ministro da Economia, Paulo Guedes, ainda não desistiu de trazer, mas o Congresso ainda não apoia a implementação desse tributo. Luan, eu queria ouvir um pouco da sua opinião. O que que você acha sobre essa leitura do senador Roberto Rocha do, entre aspas, modo eleições? Você acha que o ano acabou para as reformas estruturais?
Então, Gabriela, é uma afirmação que faz todo sentido, né? Quando você trabalha com o Helgov e você começa a acompanhar os temas do Legislativo, você começa a ver que tem diversos momentos durante o ano em que os trabalhos, eles diminuem muito de ritmo, né? Um exemplo que é um pouco lúdico e engraçado é que durante as épocas, por exemplo, exemplo, das festas juninas, os parlamentares, principalmente aqueles do norte e do nordeste do Brasil, tendem a ser menos atuantes no parlamento, porque eles têm que voltar para a base eleitoral deles, eles têm que trabalhar lá para conseguir, para, né, reforçar a imagem dele, a imagem de que eles estão presentes nas suas bases. O mesmo não poderia ser diferente com as eleições. À medida que as eleições municipais elas vão se aproximando, é comum que os parlamentares eles tenham que se retirar do Congresso Nacional para visitar as cidades onde eles são mais populares, para endossar candidatos, para participar de eventos, para apoiar um candidato enquanto não apoia o outro. Então, todas essas movimentações elas são muito relevantes e elas acabam diminuindo muito o ritmo dentro do Congresso Nacional. Então, você avançar agora, nesse momento, com uma discussão tão importante, tão relevante e que envolve tantos atores distintos e interesses distintos quanto a reforma tributária, é basicamente impossível, porque esse não é o foco dos parlamentares no momento. Então, a leitura de que você fez, então, eu concordo com você, eu já desencanei da ideia de que a reforma tributária ela vai sair em 2020, porque dificilmente ela vai avançar significativamente em 2020, justamente por causa das eleições, né? Não somente teve todo o atraso do início do ano, do meio do ano, por conta da pandemia, mas agora a gente tem também uma eleição no meio do caminho que vai aí dividir a atenção dos parlamentares.
Gabi, você me permite fazer um paralelo?
Sempre.
Então, se a gente também olhar, gostei bastante dessa expressão, né, modo eleição, é por mais, e fazendo um paralelo com o acordo firmado com os Estados Unidos, por mais que exista também o interesse político de aprovação dentro do Congresso e o interesse da própria indústria, esse acordo também deve ser afetado por conta desse funcionamento a passos mais lentos do Congresso.
Então é com esse paralelo que acabou amarrando nossas pautas todas numa sincronia perfeita que eu me despeço do podcast de hoje. Eu queria agradecer ao Gabriel, a Gabriela e ao Luan pela participação nesse podcast, agradecer aos ouvintes e convidar todos a nos seguir nas nossas redes. Até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.